Norma Urbana Curta, Bobina número 41. Inquérito Brasil, São Paulo, número 117. Diálogo entre informante e documentador. Tema: 5, ciclo de vida, doenças, 1, corpo humano. Número do informante, 143. Sexo feminino, 32 anos. Documentadoras, Maria Tereza e Berenice. Data, 10 de novembro de 1972. Duração do inquérito, 35 minutos. Pista 1, de 720 a 1.437 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação dia 10 de 11 de 1972.
Então nós gostaríamos de começar a falar assim, as partes do corpo, do raça.
Raça branca, vamos ver o que a gente se lembra sobre.
Na parte relativa mais à cabeça.
Bom, fisionomia, traços fisionômicos, né? Os orientais de raça branca. Pele clara, com tendência esverdeada, como eu digo, azeitonada, né? Cabelos escuros, geralmente, ou lisos, ou ligeiramente encrespados. Olhos, geralmente escuros, olhos grandes, e muito frequentemente oblíquos para baixo. Nariz, com orientais, nariz grande, frequentemente adunco. Lábios finos, queixo saliente, rosto orgulhoso, estatura média. Depois vamos ver os tipos nórdicos, cabelos claros, lisos, geralmente, traços bastante regulares, olhos claros, pele clara ou rosada.
Esse tipo de cabelo claro, como é que ele pode ser? É, tem nuances assim de cor?
Bom, variando, eu acredito que do loiro claro ao castanho médio, né? Com olhos claros, olhos escuros também se encontram muito frequentemente. Os traços fisionômicos, assim, não me ocorrem muito bem. Estatura elevada. Vamos ver o tipo latino. O latino já é mais difícil porque ele é muito misturado, né? Ele tem uma porção de características, vamos dizer, de várias raças, não é? Os ibéricos normalmente têm assim, maxilares. É, eles têm as.
Completamente
analfabeto. Não pode ser, né? Não está boa a palavra.
E a faixa aqui de cima?
Eles têm fronte alta, entradas bem profundas, cabelos escuros, variando do castanho ao preto, preto-negro. Zigomas salientes, eu queria dizer.
Olha, bonito.
Saiba. Demais. Bom, traços eles têm mais ou menos regulares.
E, tipo de nariz?
Tipo de nariz. Então, encontra-se alguns com nariz adunco, eu acredito que influencia da evasão dos muros, não é? Normalmente eles têm nariz afilado. Traços regulares, lábios não muito grossos, estatura média, são mais baixos do que altos, pele clara. Nos homens a gente nota barba cerrada, as mulheres abundância de cabelo. Cabelo pichalino. Nariz grosso, achatado, lábios grossos. Olhos salientes, um fundo de olho amarelado em geral. Eles têm os olhos. Independente, eu sei que os africanos, em geral, há algumas diferenças entre eles, independente da região, não é? Existem, acho que do norte da África são. Tem os olhos mais oblíquos que os do sul, se não me engano. Pois há diferença também de estatura, mas isso eu não sei qual é. Dependendo também da região, eles têm o fronte alto ou eles têm a testa mais curta também.
E a forma do rosto?
Olha, eu acho que é muito variável. Dependendo da região, eles têm o rosto mais redondo, alguns que têm o rosto oval, oblongo. É muito difícil encontrar na raça negra. Não, o rosto oblongo nós encontramos talvez mais nos nórdicos. As nórdicas têm bastante cheio. Eu não sou especialista em tipos humanos, não.
Não, mas
eu sou mesmo, em geral. Faça amarela?
Sim.
Pele azeitonada, cabelos lisos, bem escuros, castanho escuro até o negro azulado, estatura média, olhos oblíquos, nariz pequeno.
Então, agora fala um pouquinho sobre as pessoas de raça branca, homens e mulheres. Nos homens, tudo foi relativo a cabelos. Quando eles são macios, geralmente os cabelos estão.
Cabelos longos, bastos, fartos, depois tendência para a calvície.
Quando começa a calvície, como é que ela começa?
Depende. Meu marido começou pela coroinha. Há outros que começam pela fronte, né? Aquelas entradas.
É.
Variável, né?
E depois, como é que você explica? Você dá outro nome? Não, você dá para a pessoa calva, além
de. As características ainda da raça branca no homem? Bom, tendência para cabelos brancos, grisalhos. Os homens, começando pelas têmporas em geral.
E como é que esses cabelos assim, do rosto? Você falou de barba cerrada.
Não, peraí. As barbas, eles deixam crescer o bigode, costeleta, cavanhaque, também chamado de barbicha. Que mais?
E a parte dos olhos?
Descreve pra gente. Bom, sobrancelhas espessas, ou finas, ou ralas, ou cílios também, bastos, ou cílios ralos, cílios longos, cílios curtos.
E o olho? A parte de como? Como é que é? Mas assim, não é uma ciência, isso que você sabe, nós temos normalmente.
Nós dizemos que as pessoas têm olhos grandes, ou têm olhos pequenos, ou têm olhos fundos, ou têm olhos salientes, ou saltados.
Como é que você chama essa parte assim, a branca?
Eu sempre chamei de branco do olho.
E as outras partes?
Bom, pupila, outra parte não sei.
Quando a pessoa começa a ficar mais velha, principalmente as mulheres,
os pés de galinha, as rugas de expressão.
E quando a pessoa está muito cansada, às vezes fica com os sinais nos olhos.
Olheiras.
E
os cantos dos lábios caídos, geralmente aborrecimentos.
E alguma manifestação de emoção se manifesta através dos olhos?
Lágrimas.
E como é que pode ser? Quando a pessoa cai as lágrimas, qual é? O que ela está fazendo?
Está chorando.
É, que tipo de choro assim, que você conhece? Desde de criança, todos?
Criança choraminga ou chora? ele chora convulsivamente. Soluço. Sinal de desespero.
E que tipo de defeito de ordem você conhece?
Tem os vesgos, também chamados de... Desde ontem. É que eu tenho umas classes muito problemáticas aqui. Então a gente fica bem.
20 anos?
Enfim, tá no fim, tá no fim. Vamos lá.
Além desse tipo de vesgo que você falou, que tipo de defeito você se lembra?
Cegueira.
Ela é provocada por alguma. Você sabe o nome de doença?
Cegueira. Glaucoma, se não me engano, provoca cegueira. Glaucoma, não sei se chega a provocar. Não sei se chega a provocar. É possível que seja acentuado assim, né? Existe a catarata também.
E esses que fazem com que você seja obrigado a usar óculos?
Miopia, astigmatismo, hipermetropia.
Problemas relacionados com o nariz. Quando a pessoa está resfriada, assim, o que acontece?
Coriza.
E antes da coriza, as coisas são?
Os espirros. Tosse, o que mais? Engasgos. Pigarro.
Bota um pouquinho agora com o cabelo da mulher. Mas pigarro, assim.
Cuidados, todos os cuidados possíveis, higiene em primeiro lugar, shampoos, banhos de óleo, tintura se for o caso.
E o que acontece quando o cabelo é muito seco? Se não aparecer uma coisinha na cabeça assim?
Caspas, bom, caspa pode também ter a caspa de cabelos oleosos, né? Seborreia, como que chama?
Boca e todos os problemas que você se lembrar referentes à boca.
Dentro da boca nós temos a língua, os dentes, o palatino, o freio da língua, o freio dos lábios, que deve ter nome adequado, mas eu não sei.
Essa aguinha assim que tem.
Saliva. E mais.
E você conhece algum problema de lábio?
Os lábios leporinos. Existe um outro problema assim relacionado com o freio dos lábios. Mas eu não conheço o nome específico.
E com os dentes? Tudo que você se lembrar, referente a dentes. Como
primeira
é que
dentição,
chama?
Ou a dentição de leite, né? A segunda permanente. E a terceira, móvel.
Como é que se chama?
Arcada dentária.
Os nomes dos dentes. Se você lembrar, você usar normalmente.
Os dentes de siso, os molares, os premolares, os caninos, isso. Posteriores, os frontais, os temores.
E que tipo de problema relacionado com o dente?
Vários, cáries. Problemas de esmalte.
Quando depois, quando o dente está duro, ruim, que
soluções? Tração, obturação, pivô, pontes.
Quando o dente é tirado e não é colocado outro, fica o que?
A bandeirinha.
Quando nessa segunda, né? dentição, e parecem muitos problemas também. Os dentes nascerem de maneira
irregular, os dentes tortos, né? Normalmente se faz a ortodontia.
E o que mais? Uns que nascem, às vezes, dois.
Acavalados. Dentes acavalados. Esse problema eu conheço bem. A minha filha parece um jacaré, ela tem duas fileiras de dentes. Nascem os permanentes e os de dente não caem. Duas fileiras, um por cima. Depois com a extração resolve. Ou então eles começam a crescer, caem sozinhos e os dentes voltam para o lugar.
Não precisa nenhuma.
Por enquanto não.
E depois, você falou da móvel, hein?
Da terceira dentição?
É.
Bom, hoje já existe a implantação. Transplantação, também o transplante de dentes, eu acho.
Mas quando não acontece isso, o que a pessoa usa normalmente?
Dentadura, pontes, pontes móveis, pontes fixas.
E agora, com referência à saliva, o que acontece quando você está com fome?
Você pode ficar um pouco cheio,
não? Como agora?
Como agora. Com sede, nós ficamos com a boca seca, a saliva desaparece. Mas...
quando tem muita salivação, quando o dentista, o que você tem que fazer com a saliva? Você precisa tirar. Como é que é a chama isso? Você joga naquela coisinha assim do dentista.
Ah, cuspir? Estou pensando em coisa tão diferente, coisa tão mais complicada que nem ocorria, queria uma coisa assim simples. Você não precisa cuspir, não. Eles têm aquele aparelhinho salivador e você põe ali na boca e ele fica sugando.
Machuca, né?
É, aquilo machuca, né? Desagradável. Mas...
e agora falamos sobre as outras partes do corpo. Na primeira,
cabeça, tronco e membros.
Na primeira, os problemas relativos à
audição, ouvidos.
É, e a fala.
Bom, a audição, na ausência de surdez, inclusive provocada às vezes por determinados antibióticos, perfuração do tímpano, ou por outras deficiências quaisquer, lá problema de labirinto também. Fala, gagueira. Causada por diversos motivos, pode ser psicológico, emocional, traumas, etc. Timbres de voz mais elevado, mais baixo, vozes de pouco alcance, tonal.
Quando não há
a mudez, os outros mudos, pode ser congênito, adquirido, problema das cordas vocais.
E como é que você chama?
O lóbulo da orelha, essas partes internas.
E agora você falou de cabeça, tronco e membros.
Vamos para o tronco.
O que liga a cabeça ao tronco?
O pescoço.
E a parte de trás?
A nuca. Posterior, parte interna também chamada de garganta, contendo amígdalas, laringe, faringe, tudo mais.
E agora a parte do tronco, só para a descrição de tudo, mas um pouco, você foi primeiro,
tronco, grosso. Os braços, as partes do braço, o braço, antebraço, mão, os dedos, as unhas, a palma da mão, as costas da mão, o cotovelo, os punhos, os ombros, ou as patas. Peito, as costas, depois as narinas. fadigas nos quadris, o ventre, a barriga, se quiser, as pernas, coxa, o joelho, a barriga da perna, os tornozelos, os calcanhares, o pé, os artigos. Isso é muito.
E que você dá algum nome especial para os dedos, para não, para o pé?
Bom, os do pé se chamam artigos.
E o maior?
Ele tem tarso, metatarso, se não me engano, são as partes do dedo e da mão, os dedos da mão, peraí.
Você dá algum nome para o dedo?
Carpo, metacarpo, dedão, o mindinho.
Que coisa isso? Os nomes você dá normalmente para os dedos da mão?
Mindinho, anular, pai de todos, indicador e dedão. Quem tem filho se lembra disso, que eu te ensino.
Na parte interna, se lembra de alguma coisa? Os órgãos?
Os órgãos internos?
É.
Você bom, vamos tentar, né? No tórax, então, os pulmões, brônquios, coração, esôfago, esse mais, estômago, vamos ver os órgãos digestivos, né? Estômago, fígado, vesícula, os rins, intestino grosso, intestino médio, mais para baixo, reto, bexiga. Os órgãos reprodutores, útero, ovários, trompas.
E no homem?
Os testículos. A uretra. A uretra tanto no homem como na mulher. A próstata. As hérnias. Falta o umbigo.
É, mesmo. É uma faca.
A remate.
E na mulher, aqui, ó, na parte
dos seios, ou as mamas, como dizem os médicos.
É. E como é que é? Você pode dizer pra gente a descrição?
A descrição?
É.
Bom, me consta que é dos órgãos femininos o que contém maior número de vasos. É uma glândula. Volume de carne maior nessa limite. Cujo tamanho varia também de raça para raça.
E problemas relacionados com
a amamentação.
Problemas relacionados com o aparelho digestivo. Quando a pessoa comeu muito. E às vezes quando ela está empanturrada, assim, os barulhinhos para saída de gás, assim,
os arrotos.
E o que mais? Quando a gente está grávida, tem uma porção de problema.
Aí tem azia, mal-estar, digestão difícil, enjoo, vômitos frequentes. Isso eu falo de cátedra. Sensação de peso, de flatulência.
E quando você tem um jogo e depois ele continua, fica mais forte, depois você chega até a ter maiores manifestações, o que acontece?
É, vômito. Cheguei, já
acabou. Ah, você já falou?
Jogo, vômito.
Nice. E aparelho circulatório?
Artérias, vasos. Os vasos verdes, coração.
E doenças relacionadas com o preço?
Varizes, vasos supérfluos, tumores, tromboses. ossos, reumatismos, artritismos, osteoporoses, calcificações.
Essa parte de dentro nossa, essa maneira dos ossos, como é que se chama?
Esqueleto. E outros tipos de doenças, não especificamente não, né? De criança, de doenças infantis, tentáculo. Catapora, sarampo, rubéola, varicela. Bronquites, não. Felizmente, não. Asmas, bronquites, ou bronquite asmática também. Incrível, né? Não ocorrem as palavras em francês, não ocorrem em português. Eu falo muito mais francês do que português, mas as palavras não ocorrem. Cachumba. Eu lembrava em francês ou reião, mas não lembrava em português. Varíola.
Sempre
deu um problema de saúde com as crianças, uma coisa mais séria. A minha mais velha, problemas com as vias urinárias, ela tem pielite. Mas só.
O que é essa?
A pielite é uma infecção das vias urinárias que só as meninas apoiam através das próprias fezes. Se não for tratada, pode se tornar séria, porque pode resultar numa nefrite ou coisa parecida. Se for tratada, não tem problema.
Mais alguma? Você teve mais problemas?
Não, sem problemazinhas de garganta. Amígdalas, elas nunca tiveram problemas sérios. Aliás, a minha mais velha teve alguns problemazinhos hormonais também, tiroidismo, ligeiro.
E aí, o que que acontece?
Ela fez um tratamento adequado com um endocrinologista.
Mas quais são as manifestações?
Bom, dela apareceu através de uma celulite na barriga, que não é normal em criança da cidade. Ela tinha 9 anos quando apareceu a celulite, e os pelos supérfluos em excesso, né? Mas não foram só essas manifestações. Um pouco de insônia também.
E assim, problemas relacionados com o sono, com a insônia?
Sonhos bons, pesadelos, agitação noturna, insônia. Eu sou impressionante.
Mas deitar para você?
Deitar e dormir com uma pedra? Muito difícil. O professor não consegue. Não, porque todos os problemas que você tem de dia te afloram assim à noite, né? Eles vêm à tona à noite e você não consegue. Eu, pelo menos, durmo muito mal. Pouco e mal. As férias da gestão aí. É o consulto.
Eu só penso nisso, eu tô aqui, nisso.
Bom, a gravidez em si,
todo o processo.
Sim. Então vamos lá. Início de gravidez, eu acho que, pela experiência pessoal, né? Início de gravidez, eu acho que é a fase mais difícil, os 3 primeiros meses. Porque normalmente há problemazinho de enjoo, do mal-estar, etc. Do quarto ao sétimo mês é uma beleza, tranquilo. Sétimo mês em diante eu acho que há problemas mais sérios, como que retenção de água, peso da criança, você dorme mal, você encontra posição para ficar. Mas acho que é muito variável de pessoa para pessoa, né? Algumas que passam por uma gravidez sem sentir. Com o parto, hoje em dia é tão mais fácil, né? Existe um pré-natal, aquele preparatório para parto sem dor, que funciona realmente.
qual é esse tipo de parto?
Parto normal, parto. Cesariana com fórceps. Hoje também se dá raquidiana para partos normais.
Quando a criança nasce de
os prematuros.
E quando a mulher engravida e depois
aborta.
Aborta. Quais são os tipos de parto? Como é que é um parto normal? Assim, você pode dizer para a gente mais ou menos como é?
Vamos fazer a descrição de um parto?
O que você lembrava?
Bom, em primeiro lugar, aquele que eles evitam de chamar de dor. São sensações dolorosas, não são dores. Os médicos não passaram por isso. Bom, são chamadas de cólicas ou contrações bastante violentas que vão diminuindo de intervalo. Depois começa a dilatação propriamente dita. A dilatação atinge seu ponto máximo, então se dá a expulsão da criança.
E quando a criança é expulsa, o que acontece nessa hora?
Bom, placenta, o cordão umbilical.
E que providências são tomadas?
Em primeiro lugar, a criança sai primeiro, a placenta sai de mãos. A primeira coisa que se faz é cortar o cordão. Primeiro se corta o cordão umbilical, mas dá um pozinho ali. A criança é virada imediatamente de cabeça para baixo, para chorar ou espirrar qualquer coisa que esteja na garganta. Leva um tapinha se não chorar. Depois a criança é limpa, eles imediatamente pingam uma solução nos olhos e narinas da criança. A criança que engole qualquer coisa, que é preciso remover, eu sei que eles removem com o dedo.
E depois quando o médico cuida
de crianças, o pediatra ou
da mulher, tá?
Ginecologista ou faz o parto, é ginecologista. Ginecologista é a parte de...
A enfermeira que ajuda o médico nesse tipo de trabalho, é o nome especial?
Parteira.
Depois, quando o médico dá, começo da alimentação.
Amamentação.
O
primeiro leite se chama colostro.
E ele tem alguma propriedade?
É, ele tem uma característica, assim, se não me engano, é de limpar o intestino da criança. Mas não sei se é isso.
Depois, como é que se faz a amamentação?
A amamentação natural, se a criança é amamentada pela mãe, ou artificial, se for através de mamadeira.
Quando é natural, como é que é? Como é que você faz?
Você faz? Pra dar de mamar?
É.
Ai, a coisa mais linda do mundo, gente, dar de mamar. Em primeiro lugar, você tem que esterilizar, desinfetar o ser. Geral, você faz com água moringada, outra solução qualquer. Depois você leva a criança ao ser. E você toma a criança. Põe a criança deitada horizontalmente, mas de forma tal que as narinas não fiquem tampadas, né? Com uma obstrução nasal, você é uma criança.
Você pega a criança?
Eu pegava com o braço só. Põe no meu copo.
E depois? Põe a... Aí eu faço o barco mesmo de mamar. Que prenezinho faz?
Bom, depois você mamou o suficiente, você põe ele de pezinho, assim, meio que no seu ombro, dá umas tapinhas nas costas pra ele dar uma.